Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Livros e autores.
Prazer de receber aqui o Sérgio Molina, os pianos, se formou aqui em todas as etapas e fez essa parceria com a Nausete. A composição é dele. Que legal, como é o nome dessa música que a gente tá ouvindo, Sérgio?
Essa é o Grande Ar, na verdade é música minha, letra da Mônica Udler, que tá no penúltimo disco e que a NAP fez uma participação especialíssima.
Que bacana. Você estudou aqui na USP?
Estudei aqui há muitos anos atrás. Mas fiz graduação em composição aqui no Departamento de Música. Depois de 10 anos de descanso, um mestrado. E depois de mais 10 anos de descanso, o doutorado que gerou essa tese, que gerou esse livro.
Puxa vida, vamos falar desse livro? Sérgio Molina, Música de Montagem, a Composição de Música Popular no pós-1967. O que você traz pra gente? Que foi uma tese, né, de doutorado.
É, a ideia de que a gente pode pensar que a música popular tem aproximadamente 100 anos de duração, se a gente tomar como referência aquele 1917, como um ano importante, que aqui no caso do Brasil teve a gravação do Pelo Telefone, e é também o mesmo ano da gravação do primeiro jazz nos Estados Unidos, né? Então, nesses 100 anos, que foi até 2017, a gente tem um recorte no meio, exatamente no meio, em 67, a partir da composição do Sgt. Pepper's, dos Beatles, mudam-se as técnicas de composição de música popular. Então, ou seja, tudo que se faz hoje, ou a grande maioria da canção popular que se faz hoje, está baseada num tipo de técnica que surgiu em 67. Ou seja, nós fazemos parte da era da música de montagem.
Que interessante. E vamos falar um pouco dessa técnica, como era feita e agora o que está sendo feito?
Então, antes de 67, a ideia de composição de canção era você achar uma melodia, juntar uma letra em um acompanhamento e contar uma história, como uma canção de Noel, de Caymmi. Depois de 67, com o desenvolvimento da tecnologia, foi possível gravar várias camadas e sobrepondo camadas no estúdio. Isso fez com que a música acessasse a ideia de obra de arte montável, que o Walter Benjamin tinha falado nos anos 30, a ideia de uma arte que é o processo artístico principal está na montagem, nas colagens, nas sobreposições, e a música, por não ter acesso a esse tipo de tecnologia, que, por exemplo, é o caso do cinema, que era montado na moviola, né? Quer dizer, um filme do Chaplin, você podia filmar 80 horas, 100 horas, e depois você vai recortar, vai montar em uma hora. Os processos de composição que os Beatles passaram a usar são mais ou menos assim. Eles gravaram 800 horas no estúdio para fazer um disco de 30 e poucos minutos.
Nossa, hoje a gente tem aí a internet, tem essas novas mídias. Também isso está sendo usado para fazer as músicas?
É, acho que principalmente para divulgação, né? Mas os processos de gravação que a gente tem digitais hoje em dia, eles são desenvolvimentos de um pensamento que surgiu no caso dos Beatles, quando a música era gravada em fita ainda, mas em vários canais. Que de um certo jeito gerou softwares de gravação hoje em dia, que são totalmente... A gente monta a música na tela do computador, recorta, cola. E uma ideia que está por trás disso, que aparece no Sgt. Pepper e que a música brasileira incorpora de um jeito avassalador, talvez mais até do que a música internacional, é a ideia de criar contrastes de sonoridade entre as faixas de um LP. Ou seja, a partir dos Beatles, a obra de um artista de música popular deixa de ser a canção isolada para ser aquele lado de LP e depois o CD ou a coleção hoje de MP3 que está no Spotify. Né?
Que tá, exatamente. Nossa, quanta mudança, né? Você falando dessa coisa da edição, é muito interessante. Eu vou entrar aqui num item que você traz no seu livro, na página 21, que é a música popular cantada. E como a gente tem a edição, tem gente que fala assim, ah, tem gente hoje que não precisa nem cantar, porque o computador faz tudo. Vamos falar disso, Sérgio?
Olha, na verdade, isso são tecnologias disponíveis. A música, desde 67, ela é a gravação. A música é a gravação. Então, os processos tecnológicos, eles são ferramentas para criar uma sonoridade que, às vezes, de fato, só pode ser criada no estúdio e, às vezes, não pode ser reproduzida ao vivo. Se aquela gravação tem uma voz maravilhosamente afinada, de um certo jeito, não importa se a pessoa vai conseguir fazer ao vivo ou não, desde que você não vá no show ao vivo. Mas se você ouve a gravação e ela está bem realizada, a obra é a gravação. Então, o artista passa a se dividir em artista de estúdio e o artista do ao vivo. Os Beatles resolvem gravar o Sgt. Pepper e param de fazer os shows, porque o que eles queriam criar só era possível em estúdio. Hoje em dia, é possível, sim, trazer um pouco dessa tecnologia, ou bastante dela, para o ao vivo também.
Né? Que maravilha. Nossa, você tem aqui muitos itens interessantes, né, no seu livro. Você tem a música popular cantada como tradição musical no contexto da era da obra da arte montável e a progressão da escuta, fonograma como composição, gravação multipista, que são essa dos canais, né?
Exatamente.
Vários canais, né? E a gente tem muita coisa bacana aqui. Inclusive, você tem aqui o prefácio do Zuzo Mendimelo. Queria que você falasse como é que foi esse contato, essa amizade que você já tem com ele há algum tempo.
Olha, o Zuzo é um mestre e parceiro de longa data. A gente se conheceu na Semana da Canção de São Luís do Paraitinga, acho que há mais de 10 anos, organizada pela grande Suzana Salles. E eu estava lá dando palestra, ele também, e fiquei muito amigo dele, da minha querida amiga Ercília. E ele é um colaborador já há muitos anos, há 7 anos, na pós-graduação em Canção Popular, que eu coordeno na Faculdade Santa Marcelina. Todos os anos ele vem dar palestras, né? E aí, um pouco desse pensamento que gerou a tese, que gerou o livro, ele é muito colaborativo, né? Tem ideias de vários professores que participam desse curso. Na verdade, você nunca faz uma tese sozinha. Você organiza ideias que estão disponíveis e nessa união é que aparece, às vezes, algum tipo de revelação. Então, é um prazer, uma honra ter o Zuzo apresentando dentro dessa carta branca para quem quer se interessar por conhecer música de montagem.
E você tem outra figura aqui incrível da música, né? O Arrigo Barnabé, que faz a apresentação do seu livro, né? Como é que é essa relação você com ele?
Bom, o Arrigo é interessante, assim, também um mestre como compositor. Muito do que eu faço como compositor se deve aos shows que eu assisti quando eu tinha 15 anos de idade, do Arrigo e de outros músicos da vanguarda paulista. E o Arrigo, ele tem essa visão de músico, ele chama atenção especialmente para um capítulo que tem no livro, que é sobre ritmo, que tenta desvendar um pouco o que seria essa diferença entre o ritmo na música clássica e na música popular, né? Essa herança africana, e o prefácio dele, essa apresentação em tom artístico, ficou bastante interessante.
Que legal, a gente vai falar aqui desse livro, né, que o Sérgio, estamos falando, né? Sérgio Molina lançou Música de Montagem, a composição de música popular no pós-1967, o prefácio do Zuzo Mendimelo, que é nosso colega aqui de rádio. Também nós temos o Arrigo Barnabé e a editora é a E Realizações Editora. Aqui, quando tem a festa do livro na USP, vou te falar, é maravilhoso, porque todo mundo tem acesso, né? Uhum. Onde as pessoas podem comprar o seu livro e para que público mais você se dirige?
Olha, o livro ele está já nas grandes livrarias, está na Livraria Cultura, ele pode ser encontrado no site da E Realizações, é fácil de achar na internet, dá para encomendar no site, dá para comprar na livraria da E Realizações, que é na Rua França Pinto, né? E Realizações, coordenada, dirigida pelo Edson Manuel, e você E pode encontrar também comigo em alguns cursos que eu dou, sempre vai ter disponível para quem tiver interessado.
Você está na internet, no Facebook?
Facebook Sérgio Molina.
Sérgio Molina.
Fácil,
né?
De achar.
Legal. Vamos falar, Sérgio, você escolheu composição para estudar aqui na USP. Bacana, foi legal. Como é que foi a sua escolha?
Bom, eu compunha desde criança, né? Eu tenho um irmão músico, Sidney Molina, que é do Quaternalha, Quarteto de Violões. E a nossa infância e adolescência foi sempre de uma parceria no estudo que nós dois tínhamos. E eu, de início, eu queria fazer violão quando eu tinha 17 anos e não tinha violão na ECA, né? Não tinha curso de violão, porque violão não era considerado ainda um instrumento. E aí eu acabei entrando
em... Isso é incrível.
Eu acabei entrando em composição, que foi a decisão que, de um certo jeito, se revelou totalmente correta, porque era justamente onde eu minha cabeça é uma cabeça muito mais de compositor. E aqui eu tive aulas com um dos maiores mestres, que é o Willy Correia de Oliveira. Inclusive, no livro tem um capítulo que eu pego um conceito do Willy, que é os acontecimentos musicais, e trago isso para o ambiente da música popular, né? Você tinha perguntado, Miriam, para quem esse livro é destinado?
Isso.
Embora ele tenha sido uma tese, como ele ganhou o prêmio Produção Crítica da Funarte, além do prêmio Teses USP em 2015, que ele tinha ganho, na transposição para o livro eu tentei colocar num vocabulário que fosse possível o leigo, o amante de música, quem gosta de Milton Nascimento, quem gosta do tropicalismo, que foi quem absorveu essas técnicas imediatamente no Brasil, 6 meses depois do Sgt. Pepper. O disco da Tropicália inaugura essa ideia de música de montagem aqui no Brasil. Então, quem é amante da canção e quem é estudioso da canção, acho que tem um lugar ali muito estreito em que é possível as pessoas acompanharem. O primeiro e o último capítulo são de fácil leitura, e lá pelo meio do livro tem alguma coisa um pouco mais técnica, que se você pular algumas páginas, você não vai deixar de entender o que está sendo dito, embora alguma análise mais musical possa ter algum termo mais técnico.
Uhum. Sérgio, eu sei que você oferece alguns cursos, né? Que tipo de curso que você oferece para a turma que quer saber de música, além de composição, né? Que mais?
Bom, todos os tipos de curso que você pode imaginar. Mas, assim, de um certo jeito, eu gosto muito de trabalhar nas três áreas, que é a área da canção popular, a área da música clássica e do jazz, eventualmente, né? No caso, nos próximos meses... Bom, há mais de 16 anos eu faço as palestras de degustação musical lá na EA Realizações, que são as palestras de preparação para audição de concertos da USESP. Nesse caso, nesse semestre não tem nenhuma programada, porque a gente vai gravar umas palestras para depois veicular na internet. Eu vou fazer uma palestra dessa de apreciação musical na Casa do Saber, dia 9 de abril, sobre o Assim Falou Zaratustra, a música do Richard Strauss, e fazer conexões dela com o filme do Kubrick, o 2001, e de um certo jeito com o Nietzsche, que está por trás do roteiro. E sobre o música de montagem, vai haver um curso, pela primeira vez vou dar um curso só sobre música de montagem, que é no Instituto Moreira Salles, nas quintas-feiras à noite de maio. Então, no site do IMS, né? IMS, o Instituto Moreira Salles, você pode encontrar, se inscrever. Além disso, quem quiser fazer um estudo um pouco mais profundo, tem a pós-graduação em canção popular na Santa Marcelina, que eu já falei, que eu coordeno, e é um curso que você não precisa obrigatoriamente ter graduação em música para poder fazer. Então a gente tem tanto os músicos quanto pessoas que vêm de outras áreas. O curso existe há 7 anos e tem um corpo docente incrível durante 1 ano e meio de curso.
Que legal, sabia que eu conhecia seu nome, Sérgio Molina, degustação musical, né?
Uhum.
Já tinha ouvido falar um panfletinho lá da divulgação. Me fala uma coisa, como que é o seu processo de composição?
Bom, no caso de composição também eu trabalho com canção popular e trabalho com música clássica, né? Então, no caso de música popular, é um pensamento de achar conexões entre um potencial da letra e a sonoridade da canção. Então, eu costumo muito fazer parcerias com outros letristas, né? Tenho agora um trabalho de composição mais recente que se chama Música de Montagem também. O show do Música de Montagem é um grupo que tem a Joana Duá, cantora, a Clara Bastos, Orquídea, no baixo, a Priscila Brigante na bateria. e o Rodrigo Bragança nas guitarras, além da Alexia e da Aninha nos vocais. Então, esse trabalho tem parcerias com vários letristas. Então, tem parceria com o meu amigo Kleber Albuquerque, com a Lilian Jacotto, que é professora aqui na Letras, da Literatura Portuguesa. Tem 3 canções com ela, uma com o Chico César. E antes disso, eu fiz um trabalho que a sua xará cantava, a Miriam Maria, que eram só parcerias de músicas minhas para letras do Itamar Assunção. Aí, nesse caso, o Itamar havia me dado, antes de morrer, 11 letras para que eu fizesse a música para a Miriam cantar. E o disco chama Sem Pensar Nem Pensar. A gente lançou faz alguns anos, uns 5, 6 anos. Tocamos bastante. E aí, para cada letra que o Itamar dava, a ideia era buscar que segredos musicais ela esconde para a gente tentar revelar.
Nossa, que incrível, né? Cada coisa linda. Nossa, convidar você para chamar o teu irmão, Sidney, né?
Sidney, vamos
Sidney
chamar.
Sidney Molina, vir aqui, vocês dois, a gente fazer um programa
mostrando
o trabalho musical. Você traz violão.
Vamos trazer os
dois.
Não
é lindo?
Né? A gente teve agora nos Estados Unidos, porque teve uma estreia de um quinteto que eu compus, aí já no ambiente da música clássica, Song of the Universal, baseado num poema do Walt Whitman, nos Estados Unidos, a encomenda de um pianista americano, James Dick, e ele foi com quaternália, e eu fui como compositor para a estreia desse quinteto junto com o pianista em 3 cidades agora no Texas, foi o mês passado.
Ah, convidadíssimo, hein, para vir
aqui,
falar combina
pro
com a Heloísa, né?
Isso.
Né, Heloísa, tá aqui, já tá.
E se ele não quiser vir, eu falo com a minha mãe, né, para ela
isso.
Falar para ele vir,
né? Isso, fala com ela. Isso, como é o nome da sua mãe?
A Regina.
Dona Regina, por favor, dá ordem pro Sidney vir aqui, seus filhos fazerem um programa lindo pra gente. Molina, que delícia falar com você, viu?
Um prazer.
Prazer te conhecer, Sérgio Molina. E a gente vai aí divulgar esse trabalho, né? A prefácio do Zezé Homem de Melo, a Rigo Barnabé fazendo a apresentação do CD, do livro, né? Música de Montagem, a composição de música popular no pós 1967, autoria Sérgio Molina. Parabéns, sucesso pra você.
Obrigado vocês.
E a gente vai. Ah, Milton Nascimento, claro, Elô. Nós vamos falar disso. Você escolheu uma música para a gente fechar o programa de hoje. Vamos falar que música você escolheu e por quê.
Bom, esse livro, ao longo do livro, eu desenvolvo ferramentas para analisar a música popular, genuínas da música popular, não, que não são aquelas ferramentas importadas da música clássica que ficam meio incômodas para analisar a música popular. E no final do livro, eu analiso faixa a faixa o álbum Minas, do Milton Nascimento. Então, essa faixa que a gente vai ouvir, o Fé Cega Faca Molada, o que é interessante é pensar o álbum de fonogramas, de canções, sempre, não só cada faixa exclusivamente, como eu falei, mas o contraste da faixa que você está ouvindo com a anterior e com a posterior. Então, o Fé Cega Faca Molada é a segunda faixa, que tem uma sonoridade de banda já, mais pop rock, com ritmos brasileiros, e que vem depois da canção Minas, que tem uns vocalizes de violão e voz, e antes do Beijo Partido. Ou seja, o Beijo Partido é um samba-canção, e essa Fé Cega Faca Molada entre os dois cria um contraste muito grande. E dentro da Fé Cega Faca Molada, vocês vão poder ouvir agora, existe um pouco desse processo de montagem dentro da própria canção. Tem a primeira parte em que ele canta e vai para uma parte instrumental totalmente quebrada que muda totalmente a sonoridade e depois volta. E são nesses contrastes, nessas colagens que a música de montagem se dá.
Ai, já fiquei com vontade de fazer um programa com você só para você avaliar e ajudar a gente a ouvir diferente.
Só chamar.
Né? Legal, Elô, é você. Olha só, a Rita Silva veio aqui no estúdio, trouxe pra gente uma mensagem de uma ouvinte chamada Regiane. Sérgio, para você. Ela disse, parabéns, muito sucesso, adorou a entrevista. E falou sucesso pra você, tá?
Obrigado, Regiane. A gente se cruza por aí, em algum curso por aí.
Com certeza. Regiane, um beijo pra você, um beijo pra vocês todos. E a gente vai ouvir agora a música do Milton Nascimento.
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não